Questa aula di ingegneria, principalmente urbanismo, giudaismo, Talmud, nada melhor que ligar isto um pouco com a data também. Nós estamos hoje no 20 de Kislev, o 19 e 20 de Kislev é recordado pelos Hassidim como o dia da libertação do Baal HaTanya. O primeiro Rebbe de Lubavitch saiu da prisão tsarista, aquela famosa prisão em Petersburgo, São Petersburgo, que se chama Petropavlovsk Krest, a prisão de Pietro Paolo, a prisão tsarista. Ele saiu na data do 19 e 20 de Kislev. O que nós podemos aprender numa aula sobre energia? O nome dele era Schneur Zalman. Os nossos sábios dizem que o nome Schneur, ele não era o primeiro a ter esse nome, Schneur é um velho nome judaico. Schneur significa em hebraico duas luzes. Schne é dois, or é luz, duas luzes. O que significa isto? Existe na Torá dois tipos de luzes. A Torá ilumina, ela é feita para iluminar o mundo, mas há a luz revelada e conhecida, que são os conhecimentos revelados da Torá, ao qual todo mundo tem acesso facilmente, Talmud, lei, Agadá. Agadá significa os Midrashim, a literatura homilética que tem na verdade no Talmud e assim diante. E existe a segunda luz, que é uma luz mais íntima da Torá, aquela que está mais ocultada, que se chama em hebraico Nistar, que é a parte esotérica da Torá, ao qual as pessoas têm que procurar mais, porque ela não está tão revelada. Isso se refere aos valores numéricos, aos entrelinhas, à parte mística, à parte cabalística, e assim diante o Sod, a Hassidut. Tudo isso já é uma parte mais íntima da Torá. Isso são as duas luzes ao qual se refere o nome Schneur, ou Schneur, como alguns dizem. Falando de luz, a gente sabe que a luz, a eletricidade, é uma das forças muito interessantes que tem na natureza. Sempre existiu, num certo momento foi revelada, foi descoberta. A eletricidade não é algo palpável, não é algo que se pode pegar com os cinco sentidos, é algo que se pode ver as consequências da eletricidade. Você vê a luz, você vê as correntes, você sente, mas isso são consequências, a própria força novela. É algo ocultado, mas por outro lado, a eletricidade, com um pouco de luz, você ilumina, na verdade, uma grande escuridão. Assim também, hoje em dia, nós podemos eventualmente tirar um paralelo com a escuridão espiritual que tem no mundo. Não basta você iluminar com a parte da Torá revelada, tem que pegar aquela parte que está ocultada, aquela que não se vê tanto, como a eletricidade, a parte íntima da Torá. E se você ilumina com ela, se você revela os segredos da Torá, transmite as coisas bonitas que todo mundo não tem acesso a ela, mas você transmite, você automaticamente retira a escuridão. Porque a gente sabe que a escuridão não é uma coisa contra a qual você luta, como o Dom Quixote lutou lá. Você, a escuridão, acende um pequeno fósforo num quarto, e já não tem mais escuridão. A luz é a melhor forma de retirar a escuridão. E assim também espiritualmente falando. Muitos ensinamentos pode-se aprender da luz, da energia. Muita coisa no judaísmo pode-se tirar lições. A gente sabe, por exemplo, neste século nós tivemos a grande revolução dos raios laser. Que afinal, o que é um raio laser? Raio laser é uma forma de você pegar um raio de luz e não deixar a luz difundir-se para os lados, mas concentrá-lo sempre na mesma direção, e fazendo isso você aumenta a intensidade dela, a força dela, o poder desta luz, que a tal ponto um raio laser pode quebrar qualquer parede e pode furar até ferro e metal e assim diante. Espiritualmente falando, a gente pode dizer a mesma coisa. Se um judeu pega a luz, ele se concentra, ele pega, na verdade, todo este conhecimento divino, todas essas boas ações que iluminam, que dão calor e concentram na direção certa, ele pode furar qualquer parede, porque a gente sabe que de vez em quando nós mesmos criamos uma parede entre o Criador e a gente. Muitas vezes através do nosso afastamento, dos nossos erros. Tem um verso que diz, um dos profetas diz, que avonotechem mavdilim, está escrito, seus pecados me separam de você, diz Deus, diz o profeta. Vocês que criaram aqui uma barreira. Se nós se concentramos na direção certa, a gente fura qualquer barreira e automaticamente se colocamos de novo em contato com o Criador. Uma das grandes revoluções em termos de energia deste século, sem dúvida nenhuma, foi a energia atômica. Isso é muito importante para nós, porque aqui também podemos tirar algumas lições antes de passar à engenharia mais um pouco na prática. A força atômica nos trouxe algumas lições importantes. A primeira que a gente vê, que não importa tanto a quantidade, mas a qualidade. Porque a gente pode perguntar, e a gente ouve isto muitas vezes, quando se fala da missão universal do povo de Israel, que ele tem muita coisa para transmitir e para fazer. Um povo tão pequeno, pequenininho, o que, que ele já pode fazer? Na verdade, a gente lê nas nossas orações 3 vezes por dia, na oração de Aleinu, a gente fala, Letaken olam b'malchut shakai. Que nossa tarefa, nosso objetivo é consertar, melhorar o mundo para Deus, Shakai, Shin Dalet Yud, poder reinar aqui. Quem somos nós? Um povo pequenininho, perseguido, nada. A força atômica nos diz que a pequena coisa, de nada, um pequeno átomo. Se você mexe lá dentro, você faz uma fusão, você mexe, isto pode estourar o mundo. O século 20 demonstrou que não é mais a quantidade. Hoje as guerras não se fazem mais com grandes exércitos e muitas armas, a gente sabe. Uma coisa pequena, um botãozinho pode acabar com o mundo. E se é assim, para coisas negativas que Deus nos livre, imagina quanto mais é no lado positivo, porque Deus não pode ter colocado uma força destrutiva apenas só do lado errado. Se realmente existe uma força numa partícula pequena, se mexendo nos isótopos de um átomo, ou mexendo uma fusão dentro das moléculas, você pode conseguir uma força tão grande, obviamente que espiritualmente é mais grande ainda a força. Espiritualmente, se a pessoa mexe um pouquinho na coisa ocultada, ele pode fazer e consertar o mundo e fazer muitos milagres. Só que existem alguns dizeres, algumas condições, eu diria. Da mesma forma que para você conseguir força e energia atômica tem que mexer, tem que dar uma mexida lá dentro, a gente sabe, tem que transformar, modificar alguma coisa dentro do átomo para ele estourar, explodir e assim diante. Assim também, se uma pessoa quer fazer o bem no mundo, ele se acha pequeno, ele tem que, primeira coisa, mexer um pouco no lado espiritual dele. Dá uma pequena mexida, dá uma pequena modificação daquela coisa que está escondido dentro de ti. Porque quando você faz, mexe na força atômica também, você mexe em coisas que não são visíveis ao olho nu. Você está mexendo em partículas bem pequenas. Assim também a pessoa tem que mexer no que está muito embutido nele, que isto é a força divina que cada judeu tem. Interessante, a gente usa sempre este exemplo quando a gente fala, espiritualmente falando, a gente diz que a divindade está escondida dentro da gente. Se conta de um grande tzadik, que uma vez o neto dele estava brincando com seus amigos. Eles estavam brincando de esconde-esconde. E de repente o neto voltou para casa e ele chorou. O avô dele perguntou, o que está chorando? Ele falou, me colocaram lá de esconde-esconde e todos os amigos foram para casa. Ninguém foi me procurar. Ou ninguém foi procurar ele, ou ele não tinha quem procurar. O tzadik, na verdade, também começou a chorar. Ele disse, exatamente o que Deus está fazendo com a gente. Deus se esconde um pouco da gente. Isto é o exílio, Deus se oculta um pouco. Ele quer que a gente o procure. Muitas vezes a gente não procura. A gente procura outras coisas. Mas, na verdade, Deus está um pouco escondido. Neste esquema, a divindade também está escondida. E quando o judeu mexe com esta divindade que está embutida, que está escondida dentro dele, ele obtém forças incríveis, forças inacreditáveis, que podem realmente levar ao Letaken Olam B'Malchut Shakai. Ele pode consertar o mundo. Nada, na verdade, vai impedir isso. E da mesma forma que no lado destrutor, aquele que mexe com o botão não precisa entender muito da força atômica. Está certo? Uma pequena criança que tem acesso àquele botão que é destrutor, se ele mexe um pouco errado, ele pode destruir. Assim também do lado certo. Mesmo o judeu, que não chegou a entender as profundidades do judaísmo, e não chegou a entender realmente todos os ensinamentos e todos os porquês e todos os motivos, se ele pratica o bem e revela um pouco da sua alma, ele pode ter efeitos inacreditáveis do lado bom, do lado positivo. Tudo isso são pequenas elucubrações para lhe mostrar alguns paralelos entre as energias recentemente reveladas e o judaísmo, o que nós podemos aprender? Afinal, tudo que um homem vê, a gente sabe que por divina providência e alguma coisa ele pode aprender disto, e o Baal Shem Tov acredita. O Baal Shem Tov nos ensina que até nos mínimos detalhes, tudo que se vê em ciência, em tecnologia, alguma lição tem para o homem. A gente sabe disto. Mais ainda, nestas descobertas recentes, se um judeu analisa cada uma delas, como nós fizemos na aula com medicina, tiramos algumas lições morais e éticas da medicina na nossa vida atual, assim também deve ser com a tecnologia moderna. Uma delas a mais, só para finalizar, é que a gente sabe que nas máquinas modernas hoje em dia, criadas com a física e a tecnologia, a química, etc., existe várias partes da máquina. Você tem partes que são obviamente grandes e importantes, motores, rolamentos, etc. E você tem partes na máquina que são menores, acessórios, vamos chamar isso. E existem partes que você aparentemente olha para ela e acha que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com essa máquina, mas é importante. Uma pessoa leiga que olha para a máquina e vê pequenos parafusos, miniaturas que estão lá dentro, ele quer, não falta um, recoloca, ou ele quer acrescentar, não faz nada, não é tão grave. Acontece que hoje em dia a gente sabe, se você pega numa grande máquina enorme de fábrica, de uma indústria, e você mexe um parafuso lá dentro no lugar errado, você acrescenta um, ou você retira um, você pode estragar toda a produção, toda a máquina. Os pormenores são muito importantes. Somente alguém que é leigo, que não entende da máquina, que não sabe do funcionamento, que não é um técnico, ele pode realmente pensar que tem coisas supérfluas lá, isto não precisa ser neste lugar, porque neste lugar não tem importância, caiu um parafuso e não recoloca. Assim também no plano divino, naquele plano do objetivo da criação que Deus teve para cá, ele colocou o objetivo, ele colocou o meio como chegar a ele. E o meu é claro, são 613 mandamentos, 613 boas ações e 7 leis universais para os povos. Ah, na verdade, para nós, para nossa mente, aparentemente uma coisa, esta coisa é um pouco menor, não é tão importante, acessório, talvez não tenha nada a ver. O que, que tem a ver esta lei que não pode misturar lã com linho, tem a ver no plano divino de melhorar a humanidade, de chegar à paz e à harmonia? Uma pessoa pode dizer, poxa, o que tem a ver isso? Eu misturo carne com leite. Eu garanto isso, uma pessoa boa, eu vou trazer realmente um sentimento bom, sou uma pessoa honesta, eu posso convencer as pessoas a conviver em paz, receber o Mashiach. O que tem a ver um pão menor, um parafusinho desse? A gente tem que saber, nós não somos entendidos no assunto. Da mesma forma que o leigo, quando ele olha numa máquina complicada, ele não pode entender cada parafuso, o que ele serve lá dentro. Assim também no plano divino, na planta que Deus tem aqui, não tudo está claro para nós. Nós não entendemos certas coisas que para nós aparecem como pormenores, são essenciais. E por isso que na Torá tem uma lei que diz: Lotigra, você não diminuirá nada, velotossi. E não acrescenta, não precisa acrescentar também. Precisa colocar 5 tzitzit. 4 basta. Então precisa pegar 5 frutas em Sukkot. Quatro, Deus disse. Não coloca duas mezuzot nos teus portais, nos teus umbrais das portas. Uma. Não diminui, não acrescenta. A máquina está sendo perfeita. Só quero, antes de entrar em engenharia, porque afinal engenharia é principalmente as partes práticas da engenharia são muito parecidas com o judaísmo. A engenharia, a geometria, é uma ciência exata de um lado, é uma ciência prática do outro lado. Está certo? E isto nos lembra muito o judaísmo, Lavdil. O judaísmo também é assim. O judaísmo é algo, é uma ciência exata, é a palavra de Deus. O que, que nós acreditamos? O judaísmo é a lei divina, como Deus deu a ela na sua integralidade. Na sua integridade. Do outro lado, o judaísmo é algo muito prático. O judaísmo fala do dia a dia do judeu, desde manhã quando ele coloca o sapato, ele começa pelo pé direito, até a noite quando ele fecha os olhos e fala o Shema. O judaísmo é uma ciência prática. Torá, em hebraico, vem da linguagem Hora'a, ensinamento, um legado prático. Isso nos leva muito à engenharia. Mas do outro lado, a gente sabe que nas ciências o que vale é o que foi observado. Mesmo assim, por exemplo, muitas ciências se baseiam no que eles chamam de axiomas, um postulado. Por exemplo, a geometria, a gente sabe que tem até três concepções diferentes, talvez mais hoje, de geometria. E cada uma delas se baseia em postulados. Tem o axioma de Euclides, todo mundo sabe. Baseado nisto, você avança. Interessante, a própria ciência, que normalmente aceita só algumas coisas observadas, chegou à conclusão que tem que ter algo que você aceita. Sine qua non, na condição, se você não aceita, isso não dá para ir na frente. Aceitou o axioma de Euclides, você pode continuar na geometria euclidiana, ir na frente e chegar às conclusões. Então, não é que a ciência te obriga a aceitar isto, mas a ciência te diz imediatamente: se você, na verdade, para a tua vontade, quer avançar, quer chegar às consequências, você tem que observar certos axiomas. A ciência diz uma palavra: se você faz, age de tal forma, as consequências serão assim. Não que você tenha obrigação de agir desta forma. Não, você pode escolher como você quer. Mas se você age desta forma e desta forma, pela nossa experiência que nós temos em laboratório, nós sabemos que vai ser assim e assado. O judaísmo é um pouco diferente. O judaísmo não é uma verdade relativa. Aqui é relativo. A prova que é relativo, você está vendo que tem três concepções de geometria que usam axiomas que são diferentes, eu diria até um pouco contraditórios um do outro. Eu não conheço os detalhes, mas aqueles engenheiros aqui devem entender que tem, na verdade, a geometria de Euclides, a geometria lá do cara chamado Lubachevski e outros, são diferentes. Em judaísmo, a gente diz que a Torá é a palavra divina. É a palavra absoluta de Deus. Já que é a palavra absoluta de Deus, você não tem uma escolha se você quer ou não quer escolhê-la. Isso é a palavra de Deus. As consequências implicam. Estas são. Se você fala assim, vai ser assim. E não tem outro jeito, não tem outra maneira. É absoluto. Então não há possibilidade de contradição. É o fato de ter, na verdade, axiomas. A própria ciência te diz, na verdade, que não é absoluto, que depende da vontade da pessoa. Você pode escolher, você quer escolher esse tipo de geometria ou esse tipo de geometria. Isto demonstra que a ciência te diz, depende da tua vontade. A Torá não diz, depende da tua vontade. A Torá te diz, isto é a verdade absoluta. Isto é a palavra de Deus. É bem diferente, apenas uma pequena parêntese, mas esta parêntese é muito importante para nós. Vamos falar um pouco mais agora de engenharia na prática. Uma das coisas que se fala muito hoje é engenharia civil. E ultimamente, desde que tem ecologia e problemas de ecologia, a gente sabe que se fala mais de urbanismo. Urbanismo, construção de cidades, as formas melhores de construir as cidades e assim diante. E existe hoje leis de zoneamento. Houve um simpósio alguns anos atrás sobre urbanismo e zoneamento. Eles tentaram procurar para trás quando começou estas leis de zoneamento. Quais foram os primeiros? É interessante, em escritos legos, eles dizem que isso deve ter começado no século XV. Acharam uma rua em Geneve, interessante, na velha cidade de Geneve, porque Geneve tem aquela cidade nas muralhas, bem a velha, pequenininha cidade, lá no final da cidade velha, fora quase das muralhas, tem uma rua que chama La Rue de Chaudonnier. Chama Chaudonnier, significa aqueles que faziam o chaudon. Chaudon são os aquecimento, o boiler. Isso é boiler. O aquecedor. Aquecedores. Esta rua está no final do bairro, quase fora. Por quê? Porque as pessoas que batiam metal e trabalhavam, faziam um barulho tremendo, atrapalhava todo mundo, por isso esta rua se encontra fora das muralhas, no final da rua. Isto é do ponto de vista lego. Se olhava no Talmud, se veria que estas leis de zoneamento, que hoje são muito conhecidas, que implica em várias coisas, existiam já no Talmud em regras bem catalogadas, em coisas bem claras. Tanto na Mishnah, em outros lugares, tanto os problemas de barulho, de cheiros maus e assim diante, nós vamos ver que o Talmud já falava a respeito. Eu quero só dividir, para ficar mais fácil, nós sabemos que normalmente o zoneamento a gente pode dividir em quatro categorias. Primeiro, a cidade. O mapeamento da cidade, saber dividir perfeitamente entre residencial, industrial, comercial, onde que a pessoa mora, onde que ele trabalha, onde são os lugares para agricultura, e assim diante, a melhor forma de usar a terra e o terreno, tá certo? Isto é um, a nível de cidade. Depois existem as regulações, os regulamentos que determina os direitos individuais das pessoas, ou as obrigações individuais. Uma pessoa mora num certo lugar, o que ele pode fazer? Ele pode atrapalhar o vizinho, não pode atrapalhar o vizinho, a altura da janela, a altura da parede, assim, isso são as legislações, eu vou chamar elas individuais. Depois você tem um terceiro nível, que são as regulações para perigo, para impedir perigo. Paredes fortes, altura do prédio, o que pode, o que não pode, pode cair, onde tem perigo, assim diante. Tudo isto eu chamo, na verdade, regulamentos a respeito de perigo, saúde e assim diante. E depois nós temos o quarto princípio, que é mais um assunto de impostos. A gente sabe que existem nas leis do zoneamento certos impostos que a pessoa paga, e esses impostos são depois redivididos pela cidade, deveriam ser, para ser reaprovados pela população e assim diante. Então nós vamos analisar um por um estes estágios e nós vamos ver o que os nossos sábios falam a respeito. Para começar, o mapeamento da cidade. A gente sabe que o grande problema hoje em dia é saber usar bem a terra. Isto leva a grandes problemas, porque de um lado você tem, você deve tentar, pelo menos, a manter um equilíbrio entre a cidade que está crescendo e, do outro lado, as necessidades ecológicas da cidade. Recreação, parques, verde e assim diante. Na maioria dos países desenvolvidos, se você mantém um bom balanço entre estes dois, um bom uso da terra, quer dizer, você tem, de um lado, as necessidades de alojamento, de indústrias, da agricultura, e do outro lado você tem as necessidades de recreação. Se você sabe manter um bom equilíbrio entre esses dois, você realmente está fazendo o máximo do uso da terra. Se você não sabe, você leva a cidade ou o país ao caos. Vamos ver o que a Torá diz a respeito. A Torá se expressa claramente a respeito no livro de Vayikra, Levíticos, onde que a Torá fala sobre as cidades dos Leviim. Havia leis especiais, você sabe que os levitas, aqueles são descendentes de Leviim, de Levi, o filho de Jacob, que são, na verdade, um tipo de sacerdotes, os Kohanim também pertencem a esta categoria, já que eles não receberam terra, a tribo de Levi não tinha um território determinado só para eles, eles tinham cidades para eles, eles viviam, na verdade, presentes, eles viviam do dízimo. Hoje, a gente dá o nosso dízimo apenas para pobres. Naquela época, havia um dízimo para Levi, havia um dízimo para pobres, era diferente, havia bastante impostos também. So, os levitas tinham cidades para eles, se chama Arei Levim. No total eram uns 42, 48 cidades de Levim, e assim diante. E a Torá dá uma legislação interessante, que cada cidade de Levim era cercada por uma muralha. Fora da muralha, cada cidade tinha que ter duas zonas não residenciais. A primeira tinha 1000 cúbidos, em hebraico, amot. O cúbido é isto. São 50 centímetros, metade. 500 metros da cidade para fora, cercando um círculo inteiro no redor da cidade, uma zona não residencial, que é, na verdade, reservada para os animais, para a pessoa poder, na verdade, colocar lá bens móveis, seria hoje tipo um carro, se ele quer. Este lugar também era permitido colocar lá as lavanderias públicas. Isto era uma zona de verde. E lá era chamada pela Torá Migrash, terreno. Migrash Ha'ir, Migrash se chamava. Não era permitido lá plantar e não era permitido construir. Depois, um segundo círculo, um segundo cinto, no redor deste, de mais 1000 metros, que era para plantações de árvores frutíferas, uvas, videiras e assim diante. Isto é chamado em hebraico, um tem o nome de Migrash e outro tem o nome de campo, agricultura. Agricultura. Agora, interessante, o Maimonides diz que até este segundo cinto era não de 1000 cúbidos, mas era de 2000 cúbidos, que era 1000 metros de espessura, de largura. Isto é interessante. Hoje em dia, muitas cidades modernas falam do cinto verde que deveria cercar a cidade. Nós encontramos isto na Torá, uma lei explícita. Agora, os detalhes constam no Rambam e nos outros. Maimonides diz duas coisas muito importantes para frisar. Aquela área do Migrash não pode, aquela área de verde, parques, animais, cachorros, andando assim diante, esta área de verde não pode ser transformada em plantação. A segunda área não residencial de plantação não pode ser transformada em verde. E nenhuma das duas não pode se construir casas. É proibido. Proibido. Você não pode chegar. A cidade é cercada, no redor dela tem dois cintos não residenciais, da área com ar puro, porque ou é plantações, ou é verde, e parques, e estas não podem tocar, não podem construí-la de nenhum jeito. Vamos ver se eu consigo aqui encontrar. O Talmud diz, estas zonas são invioláveis. Não dá para mudar o sentido dela. Você não faz do Migrash Sadeh, não do Sadeh Migrash, e não faz do Migrash Sadeh, você não pode fazer ir uma cidade. Maimonides, vá mais na frente, ele estende este princípio a todas as cidades de Israel. Ele diz que não era somente na cidade, mas é uma obrigação para cada cidade em Israel. Ouve bem. Agora, se a gente parte deste princípio, e isto é a explicação do famoso rabino Rab Shimshon Refoel Hirsch, o rabino Hirsch diz que aqui a Torá está indo junto com a lei do jubileu. Vocês conhecem a lei do jubileu? Na Torá tem uma lei do jubileu. Após 7 anos sabáticos, 7 vezes 7, no 49º ano, quando se entra no 50º ano, a gente sabe que as terras voltavam para o dono, o primeiro dono. Após 50 anos havia uma volta da terra. Eu não quero comparar isto com hoje, mas, por exemplo, na Inglaterra, se você compra uma casa, você compra a casa, mas não o terreno. A terra continua do governo. E assim diante. Em Israel havia, na verdade, uma lei também que o terreno volta para ser o proprietário original. Diz o Reb Shimshon Refoel Hirsch que estas duas leis, a lei da cidade cercada pelo verde Et à l'aide du jubilé, sont acquis para preservar un balanço certo entre o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento rural. Que isto é, afinal, o grande problema que as cidades grandes têm hoje em dia. A Torá nos ensina, na verdade, enquanto que tem lugar dentro da cidade, muito bom. Tem casas? Muito bom. Alguém quer comprar uma casa, outro tem que vender. Construir casas lá onde que tem parques é impossível. Quer dizer, não dá para retirar aquele cinto de verde da cidade. Isto nos ensina que não dá para ter a expansão urbana da qual sofrem todas as megalópolis que tem por aqui. O que, que acontece? As cidades vão crescendo, crescendo. Hoje, daqui a pouco, se continua desta forma, eu acredito que não haverá diferença entre Rio e São Paulo, se continua dessa maneira. Daqui a alguns anos, nós não vamos saber mais onde que começa Rio e onde termina São Paulo. Aqui a Torá diz o seguinte, se tem um crescimento em população, que se faz? Precisa realmente mais de alojamento, etc. Se construi uma nova cidade. Se construi uma nova cidade. Muito bem. Precisa mais fábricas, indústrias. A solução? Nova cidade. Você impede que as cidades expandam-se tanto que a custo da parte recreativa, a custo da parte ecológica, a custo da agricultura, do verde, dos pomares, do ar puro da cidade, a Torá nos diz, não. Quer dizer, os meios naturais não podem ser explorados sem fim. Há uma certa restrição. Há uma certa restrição. Isto é interessante. Quer dizer, o crescimento econômico é muito bem visto, é bonito, mas acabou por aqui, nova cidade. E realmente a gente encontra na Bíblia que esta filosofia foi aplicada na época de Josué, quando foi conquistando a terra e cada vez se colocando em novos lugares. A gente vê num certo momento que Josué recomenda aos filhos de José a realmente criar novas cidades numa floresta que havia numa certa montanha. Isto é muito interessante. Quer dizer, 3.500 anos, eu diria, antes que o mundo hoje fala do famoso Green Belt, aquele cinto verde que deveria haver ao redor da cidade, já nós encontramos uma coisa deste natural. Isto é uma coisa muito, muito interessante do ponto de vista urbanista. Uma outra halakha, eu vou citando agora uma Mishnah. Mishnah é uma parte da lei oral, eu estou citando. O mau uso da terra, por exemplo, eles curtidores devem deixar seu trabalho, o lugar onde eles curtem as peles tem que ser feito a 50 cúbidos da cidade. E os curtidores, a fábrica de curtidores, tem que ser construído do lado onde que o vento não vai de fora da cidade para a cidade. Porque os curtidores, a gente sabe muito bem que isto leva consigo um cheiro terrível. Se você coloca ela de tal forma que vai acompanhando os ventos que vão para a cidade, você está simplesmente infectando a cidade com um cheiro terrível. Isto é uma Mishnah, bem antes de Maimon, estou falando aqui algo que data do século 3, 4. E Rashi explica claramente que isto é para impedir os maus cheiros para a cidade. Ele diz realmente que havia um zoneamento com propósitos em ver environment, do meio ambiente, realmente propósitos claros ecológicos, podemos dizer. É interessante, aliás, com os comentários do Talmud, aqui a gente também vê uma visão comprida, o Rosh Rabbeinu Asher, que vivia na Espanha, século 12, 13, ele diz que aquela distância que atrapalha os cheiros, o barulho, pode variar de acordo com as mudanças tecnológicas. Este 50 cúbidos, ele diz, não é 50 cúbidos, o pedalé. Depende da tecnologia. Pode ter tecnologias que vão mudar, faz mais barulho, menos barulho, dependendo de como você vai abafar o barulho. E assim, de hoje, tem uma série de leis e de ciência da acústica. Diz, a coisa pode dizer. E o Shulchan Aruch, quando leva esta lei, e menciona ela no Shulchan Aruch, no Código da Lei, ele diz que tem que ser tudo inspecionado por expertos, por peritos. O Quem vai decidir distância, onde, como, para isto não ser nocivo para a cidade? Experts. Realmente pessoas peritos no assunto. Mais uma lei interessante, sempre ainda em zoneamento. Tem uma lei que diz o seguinte: fumaça e toaletes ou banheiros públicos, e coisa que cria muito, muita areia, e muito pó, assim também, como qualquer casa que traz uma poluição, uma vibração do chão, que seja, todos estes não podem receber o estatuto de Hazaká. O que significa Hazaká? Você sabe o que significa Hazaká? Hazaká significa a coisa se firma. No judaísmo a gente costuma dizer que quando uma coisa acontece 3 anos, ou 3 vezes, Hazaká. É firma. De onde que vem? A origem desta lei é o seguinte: se alguém pegou posse de um terreno e ficou 3 anos lá, e ninguém nunca reclamou. Isso está lei também, me parece, na legislação brasileira. Ninguém reclamou. Nunca chegou um proprietário e falou: é meu. O homem, a priori, pelo direito de Hazaká, é dele. Ele está lá tantos e tantos anos, nunca ninguém falou nada, é dele. Isto é um direito de Hazaká. Vem a palavra Hosek, vigor. Ele pegou pelo vigor, mas não houve reclamação. Diz a lei aqui que eu mencionei, que todo este tipo de indústrias, todo tipo este tipo de atividades que trazem consigo o mal cheiro, vibração, poluição, ar, pó, etc., não tem o direito de Hazaká. Mesmo se instalaram-se muitos anos antes daqueles que são afetados, depois por isto, eles não têm o direito de Hazaká. Entendeu? Se alguém instalou uma fábrica onde estão fazendo tijolos, ou estão fazendo concreto, e lá está cheio de vibração, estão todo dia forrando, e fica já 10 anos lá, e de repente chega um vizinho e acabou de morar agora aqui, quer tirá-lo, tem o direito. Não tem Hazaká, mesmo se as pessoas afetadas por todo este tipo de atividades vieram morar depois, estes não têm o direito de alegar Hazaká. Estou aqui muito tempo. Só realmente tudo isso nos mostra claramente que havia uma preocupação dentro da lei talmúdica para um zoneamento mais correto, para a preocupação com a parte recreativa, com a parte verde da cidade, para precaver-se daqueles megalópolis, aquelas cidades enormes onde que você só fica nervoso do tráfico e de tudo que acontece lá, e não dá mais para andar e deixa suas pessoas presas e assim diante. Tudo isso já existia. Vamos falar agora um pouco da parte individual. Os regulamentos individuais na construção, que isto também existe. Se a gente abrir o Talmud em Bava Batra, um dos tratados do Talmud, a gente vê uma coisa interessante. Se duas pessoas moram em casas, eles têm um pátio em comum, ou eles têm um jardim atrás da casa em comum. Está escrito lá que um dos moradores pode objetar, pode recusar que o segundo de repente instala uma loja lá atrás no quintal. Por quê? Porque atrapalha o som, de repente vem clientes, vende, faz, compra e vende, atrapalha. Não tem o direito de fazer isto. Ou ele não poderá alugar isto para um médico, ele diz. Comerciante, médico, isto o médico vem, muitos pacientes aqui, cada um grita, atrapalha. Existem leis de vizinhança, muitas leis de vizinhança que são codificadas no Maimon, são codificadas no Talmud, e já lembramos elas algumas vezes. Uma outra lei diz, por exemplo, quando você tem dois vizinhos, o Talmud está cheio, a altura das janelas. Que altura tem que ser? A altura das portas, se tem uma parede entre eles, le mur mitoyen, a parede divisória. Que altura tem que ter para não invadir a privacidade do outro? Existem leis a respeito, o cara entra e olha tudo o que o outro faz. Onde que se coloca a janela? Se pode colocar a janela, ou se não pode, ou se lhe retira a luz do vizinho. Um cara colocou uma parede e de repente tirou a luz, não tem mais luz no jardim do segundo. Existem leis a respeito. Não estou entrando em detalhes, mas tudo isto se encontra, aliás, naquele capítulo de Bava Batra. E aqui nós entramos no terceiro assunto, que é o assunto dos regulamentos de segurança. Perigo. a lei que fala de perigo está claro na Torá, ela se chama Ma'ake. A Torá diz o seguinte, que tivne bait hadash, se você constrói uma casa nova, va'asita ma'ake legagecha, você fará um parapeito para a tua casa. As casas que não tinham os tetos oblíquos, mas muitas vezes o teto era plano, e crianças brincam lá em cima, a pessoa sobe, parece um andar comum, diz a Torá, há uma obrigação, uma das 613 mitzvot, faço questão de frisar isso. Não são uma mitzvot, são duas. Porque tem uma mitzvah negativa que segue imediatamente, que diz, velotassim damim bevetecha, e você não deixará o sangue correr na tua casa. Você não derramará sangue, não deixará haver perigo na sua casa. Só há uma obrigação de colocar um parapeito, uma fechadura, uma pequena grade, e a Torá diz que tem que ser 1 metro de altura, 10 tefachim, entre 90 centímetros e 1 metro, e isto de lá decorre todas as leis de segurança. O Maimônides diz que realmente, tirando daquele verso que segue, não colocará sangue na tua casa, não deixará cair alguém, se segue todas as leis de perigo. Por isso, por exemplo, Maimônides diz, é proibido passar na frente de uma parede que está meio caída. Ou entrar dentro de uma ruína que pode a qualquer momento desabar o prédio, proibido. Talvez pela lei judaica não pode se aproximar demais da Torre de Pisa. Da Torre de Pisa, quem sabe? Maimônides está dizendo, ele está dizendo uma parede de mais inclinada, você entra na proibição de lotassim da minha beveterra. Mas não importa, o importante para nós é ver aquela preocupação. E a Torá coloca esta lei logo depois do casamento. Interessante. E se um homem casar, como é? E construir sua casa, primeira coisa, coloca vasita maque. Você fará um parapeito. A forma mais bonita que a gente vê que havia uma preocupação neste sentido, sem dúvida nenhuma, a gente encontra com um grande sábio do Talmud que se chamava Rav Huna. Rav Huna era um homem rico, sábio, e ele tinha um costume interessante que ele guardou até os últimos dias da sua vida, apesar da sua saúde precária, de sua idade avançada. Rav Huna fazia o seguinte: ele se sentia responsável pelo que acontecia na cidade. Após que havia grandes tempestades, ou após que o tempo mudou, enchentes, etc., o que ele fazia? Ele pegava a carruagem dourada dele, elevava seus meninos, e ele fazia um tour na cidade, e inspecionava ele pessoalmente, da carruagem, prédio por prédio. Lá onde ele via que havia algum lugar com fissuras, algum lugar meio perigoso, ele mandava quebrar. Se o dono, o proprietário, tinha dinheiro para reconstruir, ele queria construir. Se não, ele pagava. Assim nos conta o Talmud. O Rav Huna pessoalmente inspecionava os prédios, as casas, para ver que não havia fissuras, perigos de desabar, de desmoronar, assim diante. Ele mesmo acompanhava isto, e se precisava, ele até pagava para as reformas. E nós passamos para a quarta coisa, que não é realmente assunto da aula de hoje, mas só para saber, é realmente permitido, de acordo com o judaísmo, os habitantes de uma cidade obrigar um ao outro a formar grupos para contribuir para o bem da cidade, para a segurança da cidade, para as necessidades religiosas da cidade, os serviços sociais da cidade, tudo isso faz parte integral do judaísmo, impostos que vão ser bem usados e reverter para os habitantes, ou para a beleza da cidade, que acabamos de ver finalmente, que há uma obrigação da cidade ser bonita. Chama em hebraico Noi. Saiba, aliás, que Jerusalém é chamada na nossa literatura Ir Klilat Yofi, a cidade da beleza perfeita. Ir Klilat Yofi, não existe uma cidade mais bonita. Em Jerusalém havia uma série de leis. Era proibido de uma pessoa deixar pastar animais no meio da cidade, não podia fazer plantações no meio da cidade, tudo isso fazia fora. Havia leis como manter a beleza de Jerusalém. Isso depois, como hoje, por exemplo, tem leis de Jerusalém que você tem que construir com aqueles Avnei Yerushalayim. Só havia leis de regulação, regulamentos, como manter a beleza da capital Jerusalém. Então, a gente estava falando que o Shulchan Aruch permite e até aconselha que se levanta impostos, e obviamente tem leis, por exemplo, um habitante que tem sua própria casa, ele tem uma taxa menor, ou na verdade quanto é alugado, outro tipo de taxa, e assim diante, não vamos entrar nas leis, mas existe, sem dúvida nenhuma, impostos para o bem do cidadão que pode ser retirado dos habitantes ou dos donos das casas, dos terrenos, dos proprietários, assim diante. Obviamente tem que frisar que o lugar certo para a resolução disto ou qualquer discussão que haja a respeito, de acordo com a nossa lei, seria um bedin. Estamos falando em caso que a lei talmúdica é aplicada, o lugar certo e a força, o poder para isto é o tribunal rabínico, o bedin, que eu já falei para vocês muitas vezes, não se ocupava só de litígios, mas o bedin cuidava do bem-estar do cidadão naquela cidade. Eu diria que para finalizar esta aula, vamos lembrar uma coisa muito importante, falando do urbanismo e aguardando suas perguntas, vamos se lembrar de uma palavra muito importante que disse um profeta das nações, que foi chamado, aliás, não para nos abençoar, mas para o contrário, que ele é chamado Bilam. Todos vocês se lembram, sem dúvida, do episódio de Bilam, que era um feiticeiro da época de Moisés, muito conhecido entre as nações e poderoso pela sua boca. Este homem foi contratado por inimigos nossos para amaldiçoar o povo de Israel. E Bilam chegou lá, e ele se colocou numa montanha e observou o acampamento do povo de Israel. Ele viu todos eles, as tendas, ele viu o povo de Israel, e ele queria começar a falar uma maldição, só que da boca dele saiu algo muito bonito que até hoje nós formulamos diariamente na nossa reza. Ele falou a palavra, Matovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Yisrael. Como são bonitas tuas tendas, Jacob, e como são lindas tuas moradias, Israel. Matovu alech Yaakov mishkenotecha Yisrael. Uma palavra muito de... Por que ele disse isto? Os nossos sábios dizem que ele viu, ele enxergou que as tendas eram construídas, eram colocadas de tal forma que nunca havia a entrada de uma tenda na frente de uma outra entrada. Se a entrada era de uma tenda, era ao leste, a outra entrada era ao norte, para ninguém enxergar o que acontece dentro da tenda do outro, porque a intimidade e a privacidade eram realmente preservadas. Ele enxergou, ele viu que as tendas são bonitas, as moradias do povo são bonitas. E sem dúvida, isto se aplica não somente às tendas no deserto, mas podemos acreditar que o direito talmúdico tem suas maneiras de realmente respeitar os direitos individuais e ver que as cidades sejam construídas de uma forma bonita. E esperamos que tudo isto aconteça logo, logo, e a cidade que é chamada a cidade magnífica, o olho do mundo, Jerusalém, Yerushalayim, realmente de lá sairá a luz para todo mundo em breve, em nossos dias. Amém. Muito obrigado.